Senhor presidente.
E em seguida o senador senhores, Ricardo Ferraço.
Senadores, é com alegria e satisfação que quero também cumprimentar, estar presente nessa casa, prefeito da minha cidade, prefeito Lusa da Cassol, vereador Pirulito também. Tivemos essa semana com vários prefeitos da cidade de Alta Floresta, Daniel Denner, prefeito da cidade de Vilhena, está também nessa casa o deputado Natan. Mas é com alegria e satisfação que eu quero mais uma vez deixar meu abraço, cumprimentar o povo do meu estado de Rondônia e o povo do Brasil. O povo do estado de Rondônia está aguardando que eu fizesse hoje um discurso, tudo aquilo que eu usei na segunda-feira nas rádios e televisão do meu estado. Mas eu tive na segunda-feira à noite com o governador Confúcio e relatei as irregularidades que estavam acontecendo no estado de Rondônia e eu falei que não ia fazer o discurso a nível nacional. Então, portanto, desejo sucesso para que o governador possa proceder às mudanças e acabar com os picaretas que estão encostados no governo do estado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma grande preocupação. Tivemos agora há pouco a bancada de senadores do estado de Rondônia, dos senadores do Acre, quando fomos defender a construção da ponte da BR-364 que interliga Rondônia-Acre à Ponta do Bunã. E naquele momento me entristeceu quando o próprio ministro e o próprio diretor do DENIT colocou para nós, senadores, que infelizmente tinha que refazer o projeto, porque o projeto que fizeram no passado sequer tinha a fundação, sequer tinha o projeto executivo na íntegra para poder facilitar, para evitar demandas. Com isso, vai atrasar essa ponte da BR-364 por mais de 12 meses até que possamos ter a licitação. Muitas e muitas vezes nós já vimos os caminhoneiros, os usuários que vão para o Acre ou que vão para a Rodovia do Pacífico, que em breve está sendo inaugurada, quando o presidente de um país vizinho fez o dever de casa dele, nós aqui no Brasil temos uma ponte que é um gargalo que deixou centenas e milhares de pessoas na fila quando numa seca não consegue passar o Rio Madeira. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho uma outra grande preocupação. O estado de Rondônia, nossos políticos, há pouco tempo atrás, criou uma expectativa que tinha milhões de reais, 680 milhões, para resolver o problema da BR-364. Infelizmente, não foi investido esse dinheiro, senhor presidente, e nós, infelizmente, perdemos no último final de semana um ex-deputado federal, presidente do Partido dos Trabalhadores, entre a cidade de Jaru, a cidade de Ouro Preto e de Paraná, porque a BR não foi duplicada. Se tivesse feito menos discurso, menos propaganda, com certeza, nós não teríamos perdido, como perdemos, vários amigos em toda a BR-364. Mas a bancada do Senado, juntamente com a bancada do Acre, com os senadores do Amazonas, além da reivindicação e da união para fazermos juntos a BR-319, um gargalo que o ministro tem, Alfredo Nascimento, eu quero aqui mandar um abraço a ele e também ao Pagô, diretor do DENIT, que são pessoas empenhadas, mas ao mesmo tempo dizer que esse gargalo nós precisamos tirar urgentemente. E está na previsão, simplesmente um tapa-buraco. E nós não podemos mais ficar com a BR-364 só num tapa-buraco. Nós precisamos da BR-364, a restauração, a duplicação desde a cidade de Pimenta Bueno até na cidade de Ariquemes. E falar de Pimenta Bueno, prefeito Lusa, falar de Pimenta Bueno, nós temos lá dois viadutos que já faz história, faz aniversário. E a comunidade quer botar uma lanchonete e uma discoteca. Precisamos urgentemente concluir aqueles viadutos, como também concluir os viadutos da cidade de Porto Velho, que são outras obras, dinheiro público paralisado e a população não está sendo atendida. Mas, além disso tudo, nós temos uma grande preocupação e vamos trabalhar unido e integrado, tanto com o governo do Acre, com o governo do estado de Rondônia, com o governo do Amazonas, para que possamos colocar esses recursos e concluirmos, especialmente nesses pontos críticos que colocam em risco a vida dos nossos cidadãos que rodam na BR-364, dos nossos irmãos do nosso estado de Rondônia. Um outro ponto que nos preocupa muito, senhor presidente, é que o porto nosso de Porto Velho já está estrangulado. Precisamos urgentemente um novo porto. E pela minha alegria, tanto o nosso ministro Alfredo Nascimento confirmou que já está incluído e colocado a construção do novo porto, com isso facilitando e saindo o porto Carnaágua, saindo o porto de Belo Monte, de Porto Velho, e dando condições de diminuir as carretas pesadas no futuro que trafegam hoje na Jorge Teixeira e na Imigrante e tantas outras avenidas principais da nossa capital, facilitando o tráfego dos dois lados. Mas além desse trabalho todo, agora, em breve, com a inauguração da rodovia transoceânica, com certeza absoluta, se hoje já está difícil trafegar nessa BR, nesse porto, em todos os locais, você imagina daqui a um ano, daqui a dois anos. E aqui eu quero dar um exemplo simplificado. A vocês estão me assistindo. Em 1977, fui com a minha família para Rondônia, motorista de caminhão. Eu levava, puxava banana de Porto Velho para Manaus, prefeito Lusa. Saía de manhã, presidente, e à noite estava dentro de Manaus com a BR-319 asfaltada. Estamos hoje há 30 anos, num novo milênio, e ainda tem gente que inviabiliza a interligação com Manaus-Porto Velho. Quais são os interessados? São os donos das embarcações? São os donos das balsas? Qual é o conglomerado? Qual é as empresas? Quem é que, na verdade, quer que essas obras fiquem paralisadas? Com certeza o povo de Manaus não é. Com certeza o povo de Rondônia não é. Porque nós podíamos ter um turismo com facilidade, sem ser aéreo ou sem ser de barco. Que barco e balsa é em torno de 9 dias. E quando de manhã pode sair de Porto Velho e à noite está na cidade de Manaus. É isso que estamos buscando aqui no Senado. Buscando essa integração, unindo esse país nosso de ponta a ponta, por estrada, e não só por linhas aéreas, valorizando a nossa riqueza, mas, acima de tudo, valorizando o nosso povo que vive nessas regiões difíceis, especialmente naquelas áreas produtivas igual ao nosso estado. Hoje estive junto com a bancada do Senado e da Câmara Federal, num almoço aqui em Brasília. À frente, para que possamos juntos aprovarmos em breve o nosso Código Florestal. O Brasil inteiro está assistindo. Os nossos proprietários, a exemplo de Rondônia, que 95% são pequenos proprietários rurais. Quem dos pequenos proprietários não derrubou mais do que o permitido na época? Quem não fez isso no Paraná, Santa Catarina e São Paulo? Queremos preservar? Lógico que queremos preservar. Mas nós também queremos sobreviver com decência e com responsabilidade. A exemplo disso foi o que fizemos no estado de Rondônia. A exemplo disso, quando nós interligamos, estamos interligando todos os nossos municípios e distritos com estrada de qualidade, quando estive à frente do Poder Executivo do meu estado. É por isso que eu trabalho para que o atual governo possa dar continuidade nessas obras, pelo menos mantendo aquilo que a gente fez. Se houve aumento da receita, superávit, a nível nacional, no estado de Rondônia, cresceu no mês de janeiro 45,5%. De 265 milhões, foi para 386 milhões a arrecadação do nosso estado. Ao mesmo tempo, no mês de fevereiro não foi diferente. Com 330 milhões, foi para 420 milhões a receita, a arrecadação, mais ou menos. Arrecadação. É um estado pujante, um estado que tem riqueza. E se queremos que continue crescendo, nós precisamos continuar investindo na nossa malha viária. Tanto nas rodovias federais, presidente, como nas rodovias estaduais, tanto nas rodovias municipais. É por isso que a gente tem trabalhado em conjunto com os prefeitos das nossas regiões, com o prefeito do nosso estado, O Brasil é um Brasil que produz muito. É um o Brasil que tem disputado a nível internacionais mercados e conseguido sucesso. Mas nós podemos ir além ainda. Nós temos muito ainda que fazer pela frente. O que nós precisamos é dar garantia para quem trabalha, é dar garantia para quem produz, com apoio para os produtores, pequenos produtores rurais, e ao mesmo tempo dar suporte para os produtores médios e grandes. Jamais descartando os grandes, jamais descartando os pequenos e jamais descartando os médios. A exemplo, prefeito Lusa, da cidade de Santa Luzia, a maioria dos proprietários são proprietários de 50 hectares, 100 hectares. A exemplo da cidade de Jorge Teixeira, administrado pelo prefeito do PT, que lá tem 97% de pequenas propriedades e 99% dessas propriedades, senhor presidente, todas elas desmatadas. Não tem condições de fazermos o reverso dessa história. Nós precisamos urgentemente conciliar o desenvolvimento com o progresso, com o bem-estar da nossa população. Mas, além disso tudo, nós precisamos aqui nessa casa dar suporte e apoio para que nossos estados consigam aumentar a sua receita, como os municípios também. Mas, além disso tudo, não basta só produzir. O governo tem que estar sempre presente, especialmente na nossa infraestrutura, porque é com as nossas estradas, que foi a bandeira do meu governo à frente do governo do estado de Rondônia. Porque sem estrada tu não faz educação, porque tu não transporta os alunos da zona rural. Sem estrada você não faz saúde, porque tu não transporta os nossos doentes. Sem estrada você não faz segurança pública, porque nós precisamos de condições para poder... Sem estrada nós não conseguimos fazer uma agricultura forte e uma agricultura decente. Sem estrada, nós não conseguimos fomentar e fortalecer o nosso setor pecuário. A exemplo disso, que o estado de Rondônia tem praticamente 12 milhões de cabeça de gado, com 1.559.000 habitantes. E o nosso gado, a nossa carne, é a melhor carne que tem no Brasil. É a carne que é a carne do boi orgânico. É por isso que eu me sinto feliz, mais uma vez, de usar essa tribuna, agradecer ao ministro do Transporte e também o diretor do DINIT, por estar preocupado com a região amazônica, estar preocupado com o estado do Amazonas, e principalmente com a BR-364 e a 319. É por isso aqui, vamos juntos reforçar para que possamos urgentemente terminar e concluir esses gargalos que tem na nossa rodovia, fundamental para que não venha mais... Para que não venha mais ceifar vidas simplesmente por deixar para amanhã o que possamos fazer hoje. Hoje, todo mundo sabe, a situação da BR-364, retornando o início do meu discurso, é o corredor da morte. Nós precisamos urgentemente para que essas medidas sejam tomadas e que esse dinheiro não seja contingenciado e que essas obras sejam licitadas. Esperamos que nenhuma empresa venha atrapalhar, mas sim venha ajudar, para que tanto o projeto da Ponta do Bunã mandou um abraço para aquele povo sofrido naquela região. Estamos trabalhando num projeto aqui para devolver para os estados o direito de emancipação política desses distritos, a 300 quilômetros de Porto Velho. Por isso, deixo meu abraço ao povo do meu estado e ao povo do Brasil. Até na próxima oportunidade, se Deus permitir.